A Rádio ONU em Nova York conversa com o representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento em São Tomé e Príncipe. José Salema vai falar de vários temas relativos à cooperação da organização com o país de língua portuguesa. Eleições. PNUD tem trabalhado com vários governos africanos. Depois destas eleições em São Tomé e Príncipe, José Salema, como olhar para a cooperação entre o PNUD e o governo?
Mais uma vez, o povo santomense demonstrou a sua capacidade de manter a democracia que escolheu há mais de 20 anos atrás. Fê-lo com dignidade e fê-lo com toda a certeza daquilo que pretendem que seja o país nos próximos anos.
Em que se vai materializar esta colaboração?
O PNUD é uma das agências que retém papel de parceiro estratégico do governo. Neste contexto, e particularmente no contexto eleitoral, o PNUD manterá a sua atividade de apoio à Comissão Nacional de Eleições, mais propriamente no criar de uma instituição permanente, visto que a mesma ainda é uma comissão criada para o evento e não tem uma função de secretariado permanente. Esse seria um dos passos agora necessários para a consolidação dessa instituição importante ao processo democrático de São Tomé. Por outro lado, iria também reforçar a capacidade de outras instituições que trabalham com a Comissão Nacional Eleitoral, ou seja, o Tribunal Constitucional e, muito em particular, a Assembleia Nacional, visto que a Assembleia é quem elege os comissários da Comissão Nacional. Então, é nesse contexto que pensamos que o reforço de capacidades iria criar condições de solidificação e consolidar todo um processo que já existe há bons anos, mas que precisa ainda de um apoio consistente.
A vertente eleitoral é apenas um dos braços da cooperação das Nações Unidas com São Tomé e Príncipe. Há vários projetos com o governo. O combate à malária em São Tomé e Príncipe tem vindo a dar passos considerados gigantescos. Como é que se olha para a continuação desta cooperação nesta área da malária?
O facto é que esta cooperação criou uma parceria, diria, uma parceria socializante, pois não é só Nações Unidas, é igualmente fundo global. A parceria com o governo criou condições para chegarmos a uma fase de pré-eliminação. Ao chegarmos a esta fase de pré-eliminação aqui no país, depois desse esforço que foi feito, verificamos que ainda é preciso manter com muita força três áreas. Uma, que é comunicação, comunicação, comunicação. Eu sublinho a palavra comunicação, pois com o estado de pré-eliminação, o contexto de combate à malária relaxou-se um bocado e era necessário reforçar, pois a malária e as operações de prevenção ainda são necessárias e continuam a ser um desafio, de forma que se chegue à erradicação. Por outro lado, a pré-eliminação não significa eliminação. É nesse contexto que a pré-eliminação pode ser reversível, ainda epidémicos podem acontecer. É nesse contexto que a vulnerabilidade da população santomense, embora esteja já muito diminuída a exposição à malária, mas é preciso continuar a procurar meios de que se passe de uma fase pré-eliminatória para uma fase de pré-erradicação e, enfim, a erradicação. O país já fez muito. De facto, conseguiu três prémios consecutivos da União Africana e o último em relação aos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, que foram atingidos em relação à malária. Particularmente, esse esforço agora tem que ser mantido, continuado e reforçado, de forma que tanto o governo como as autoridades sanitárias distritais, as ONGs e as associações de base que são responsáveis por esse programa tenham a capacidade de resposta por si próprias, fazendo de uma forma sustentável todos os ganhos que conseguimos todos juntos atingir até este momento.
Falou aqui dos objetivos globais. Conseguiu-se um, que é em relação à malária, atingiu-se em 2015. Vamos até 2030 e há muitos passos a consolidar os ganhos e dar mais passos. Falando de São Tomé e Príncipe, quais as prioridades?
Prioridades são, neste contexto, é interessante, visto que logo após a aprovação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pela Assembleia Geral das Nações Unidas, o governo também produziu a agenda de transformação para 2030, onde incluiu os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E neste contexto, tanto as Nações Unidas, pelas suas diferentes agências e fundos, têm contribuído de forma a criar condições que, juntamente com o governo, se comece um novo ciclo que atenda já a esses objetivos. Assumindo que temos um bom ponto de partida dos objetivos do milénio, da concretização de quatro dos objetivos do milénio, nós pensamos que há uma boa plataforma para conseguir continuar a luta que teria sido iniciada há vários anos atrás e consolidando aqueles que já foram ganhos. No contexto da economia verde, eu penso que no arquipélago oferece muito para todos os diferentes objetivos de visita, trabalho ou de lazer. Eu penso que a contribuição do PNUD foi de apoiar o governo em projetar e formular a adoção de políticas destinadas a mudar de diesel para uso de fontes limpas e renováveis de produção de energia, por exemplo, ou a implementação de programas relacionados com a produção de energia limpa, tais como a hídrica, solar, com incidência da participação do setor privado, bem como o sistema bancário.
Temos dados que possam sustentar a rentabilidade da economia verde em relação às atividades económicas que se vão adotando atualmente.
Eu penso que sim, não é somente todo um esforço que está sendo feito pelo governo ou pelas agências do sistema no sentido de integrar as mudanças climáticas em todo um processo de gestão e de desenvolvimento. Eu penso que no contexto das ilhas, onde, por exemplo, o cacau e o café e outras filiais agrícolas são de sobremaneira importantes para a economia nacional, o trabalho de controle de solos, o trabalho de controle de erosão, o trabalho de melhoramento das vertentes agrárias que existem no país, criam de facto todo um foco numa economia verde. Então, agora é preciso desenvolvê-la, é preciso criar condições de diversificá-la e dando condições, assim, a toda uma população muito nova de ter acesso aos bens e aos resultados que essa economia poderá criar ao país. Mas também podemos pensar numa economia azul. A superfície do mar que rodeia o arquipélago é 100 vezes superior à superfície física do arquipélago. Então, o mar é, de facto, um outro fator importante para o desenvolvimento e desenvolvimento de programas da adoção de economia azul com opções de desenvolvimento real e tangíveis. É nesse contexto que eu penso que existem áreas de trabalho, de exploração, onde não só o PNUD tem capacidades e tem assistido o governo no seu desenvolvimento, mas também de outras agências, como o UNODC, com a Segurança Marítima Internacional e Territorial, redução de riscos de desastres, com a OSHA, etc. Então, há aqui todo um conjunto de oportunidades que foram e estão sendo aproveitadas não só pelo PNUD, mas por todo um conjunto de agências, Banco Mundial, Banco Africano, no sentido de poder criar condições que esses dois vetores de uma economia diversificada possam realmente contribuir essencialmente para o primário, que é reduzir e erradicar a pobreza no arquipélago.
Falando da erradicação da pobreza em São Tomé e Príncipe, quais são os dados que são referência hoje para que o PNUD trabalhe em termos de pobreza e mitigação?
Os números são sóbrios. De acordo com os dados disponíveis, 66% da população vive abaixo da linha de pobreza nacional. Para uma população estimada a 200 mil habitantes, mais de 120 mil habitantes vivem com menos de 30 mil dobras por dia, ou seja, um dólar e meio por dia. Particularmente as mulheres são as mais afetadas por este fenómeno. 71% das mesmas sofrem com este fator de pobreza contínua. Pensamos que o sistema das Nações Unidas está mais voltado para programas de empoderamento das mulheres, com atividades geradoras de renda ou não, mas também para ações de aumento à proteção social e à proteção laboral, porque essencialmente temos uma população muito jovem, uma população que tem uma pujança muito grande e com recursos muito poucos, mas capazes de poder ainda apoiar o desenvolvimento do país.
Para terminar esta conversa, que tocou em vários pontos de cooperação entre as Nações Unidas através do seu Programa de Desenvolvimento e o Governo de São Tomé e Príncipe, como é que podemos olhar para São Tomé e Príncipe? Que áreas é que são importantes realçar? Que cooperação é que o país pode ter, por exemplo, com países lusófonos para alcançar esse fim?
Três áreas são realçadas. Primeiro, é a área do investimento em infraestrutura que faz muita falta a São Tomé, particularmente no seu processo de diversificação. Eu diria, neste caso, um porto de águas profundas e um aeroporto que possa realmente dignificar toda a pujança verde que São Tomé tem para um turismo regional e, se não, a um turismo internacional, com bom impacto na economia nacional. É nesse contexto que as Nações Unidas trabalharam com o governo no desenho da Agenda de Transformação 2030. A mesma, integrando os Objetivos de Desenvolvimento, foi apresentada em Londres no ano passado, junto de investidores, bem como bilaterais ou multilaterais, no sentido de poder promover todo o investimento necessário ao arquipélago. Vemos, de facto, um governo liderado pelo Primeiro-Ministro a tentar mobilizar parceiros para que se juntem a esta agenda de transformação, a fim de não só operar os Objetivos de Desenvolvimento a médio e a longo prazo, e esperamos ver em breve todo um processo de orçamentação estatal que leve e conduza a esse fator não só mobilizador, mas também interveniente. Particularmente se olharmos para as necessidades dos grupos mais vulneráveis. O arquipélago está pronto, está aberto para receber todos que estejam interessados e sejam amigos de São Tomé e Príncipe. Eu falo em particular as comunidades da CPLP. Sei que o arquipélago irá receber com braços abertos a todo e qualquer amigo de São Tomé
Muito
e
obrigado por
Príncipe.
esta entrevista à Rádio ONU. José Salema é o coordenador residente do Sistema das Nações Unidas em São Tomé e Príncipe e chefe do PNUD no país.